Ponto de Vista vai argumentar, questionar e tirar suas dúvidas. Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nesta manhã de sábado, estamos abordando aqui a questão política do pleito eleitoral de 2010. Estamos indo para o último bloco. Eu gostaria, disse que ia falar com o Marcos, que representa aqui a imprensa. O Marcos, eu vi, né, eu mesmo vi na imprensa local, assim, olhei, todos os dias olho, e depois na imprensa, não daqui do Cone Sul, mas da capital e depois de outros estados, que alguns candidatos nossos estão com problema de ficha, não precisa citar, viu? Não quero receber um processo daqui a pouco, pelo amor de Deus, né? Mas eu percebi que a imprensa local não divulgou, nem os sites, nem os jornais impressos, ninguém, não ouvi nenhuma rádio falar também, né? Que tem alguns candidatos que estão com problemas, né? Com a ficha, na ficha limpa, ficha suja, né? E isso aqui na nossa região, vamos situar a nossa região, isso vem da onde? Por que não se publicou? Você sabe? Ele tem dinheiro aí por trás? O pessoal quer ficar com a ficha mais suja ainda?
Bom, no meu ponto de vista, padre, assim, a mídia, ela espera aquilo ser verdadeiramente carimbado, se isso é verdade ou não, até porque corre-se multa, né? Então um candidato, eu vou afirmar que um candidato ele está com a ficha limpa ou está com a ficha suja, mesmo antes de ser juridicamente firmado que ele está com a ficha. Então muitos veículos de comunicação do interior trabalha com pouca verba. Então já se pensa que se você publicar alguma, querer dar aquela manchete, querer fazer aquele trabalho de você sair na primeira, né? Você acaba perdendo. Então eu vejo que no interior o pessoal tem essa ressalva, tem esse pé meio pesado no freio. Mas o sucesso da ficha limpa vai depender muito da mídia, vai depender muito das rádios, dos meios de comunicação, dos jornalistas estarem orientando os eleitores. Então o sucesso dessa lei, dessa nova lei, da lei 135, é isso, né? Ela vai depender dos meios de comunicação, entendeu? O sucesso dela depende dos meios de comunicação, como dependeu para ela chegar até onde chegou, da União das Igrejas, entendeu?
Da
OAB, de todo o movimento. O professor estava falando da ideologia. Hoje nós temos, assim, bandeiras temporárias. Nós temos bandeiras que os partidos levantam, os candidatos levantam, são bandeiras imediatistas, né? Aquilo que vem de encontro com a necessidade rápida do cidadão. E aí você vê essa mistura, você não sabe quem é de direita, você não sabe quem é de esquerda, você vê esquerda e direita tudo no mesmo balaio. E o eleitor, dificilmente ele entende, o eleitor lá na sua casa, ele vai entender o que está acontecendo. Para quem que eu vou votar? Qual é a ideologia desse partido? O que esse partido vai trazer para mim? Quais são as propostas? As propostas, elas são iguais, são imediatistas, né? Se você pegar no ponto de vista de um aquilo, nós tivemos aí candidatos criticando porque aproveita daquilo outro. Quem é dono disso, quem é dono daquilo? E a gente percebe que não temos mais aqueles partidos que firmemente defenderam um Arena, um MD e tudo mais, né? Agora, o ponto de vista que a gente percebe nessa eleição para 2010, que a lei veio de uma forma assim que a população pediu, se manifestou, ela veio, e agora vai caber também essa fiscalização da própria população para que tanto o candidato que tenha ficha limpa seja retirado desse processo eleitoral e que ele não venha mais entrar dentro de um mandato para aproveitar e fazer aquilo que muitos vinham fazendo.
Ok, só lembrando que o papel da imprensa aqui é muito importante. Eu realmente fiquei assustado quando vi, né, que uma parte do nosso estado não publicou certas coisas tão importantes, que saiu no noticiário nacional, né, nos grandes jornais impressos, e aqui na nossa região infelizmente não saiu. Depois eu fiquei curioso, comecei a ouvir as outras rádios também, nos jornais também não ouvi nada, nos jornais das rádios. Eu acho que isso é uma coisa importante para que a população possa ser melhor esclarecida, porque nem todo mundo tem acesso aos jornais de circulação nacional. E então, portanto, a rádio, a TV local, né, poderia trazer um pouco esse noticiário para que todo mundo realmente pudesse ter acesso de forma mais tranquila, né? Aqui tem uma pergunta da Eurides Rodrigues de Dourados, diz que está adorando o programa e quer saber como encontrar a lista dos políticos que estão com ficha suja. Vamos aqui, doutor Eduardo.
Bom, assim que ela, se ela estiver já agora na frente do computador, ela pode entrar no site do TRE, a gente dando uma olhadinha aqui, bisbilhotada, saiu ontem a relação no site do TRE, daquelas pessoas, daqueles candidatos ou pretensos candidatos inelegíveis, a relação do TCU.
Você sabe o site?
É www.tre-ms.jus.br.
Certo.
Ok? Entrando aí nesse site, tem lá, já nas notícias, pisca ali do ladinho novo, a gente estava olhando aqui. Então já tem essa informação buscado na origem de Brasília, do site do TCU, dessa relação dos inelegíveis para esses casos. Para outros casos, todos os candidatos, eles tiveram que apresentar, todos aqueles que pretendem buscar algum mandato eletivo, tiveram que apresentar inúmeras certidões cíveis e criminais para o TRE. Então, aí essa análise mais criteriosa de eventuais processos na Justiça Comum e sobre qual o assunto se trata, é o TRE que está fazendo a análise e é ele que certamente irá divulgar essa relação dos inelegíveis ou daqueles pedidos de registro que não foram levados a cabo.
Doutor Leopoldo, lembrando agora sobre essa... Nós falamos ainda há pouco sobre a questão do preço da eleição. Você tem noção, assim, geral, quanto vai custar essa eleição para o Executivo Federal e Estadual e para o Legislativo, de ambos os casos?
Padre, nós temos um consultado pelo site do TRE, que o Dr. João acabou de noticiar, o Tribunal Regional Eleitoral do nosso estado, na página da internet dele, já foi divulgado os candidatos já divulgaram o valor que pretendem gastar nas suas eleições. Então, por exemplo, apenas a título de exemplo, para governador de estado, nós temos registrado no TRE 3 candidatos. Então, um deles já informou que gastará 250 mil, o outro gastará 20 milhões.
250 mil?
Um dos candidatos a governador, que é Ney Braga Ferreira da Cruz, informou ao TRE que gastará 250 mil reais.
Certo.
Isso está registrado no Tribunal Regional Eleitoral. Já o candidato a governador André Putinelli informou ao TRE que gastará até 20 milhões de reais. E o candidato a governador José Ursir Miranda dos Santos, Zeca do PT, informou ao TRE que gastará 16 milhões. Então isso, existem outros candidatos. Então a senador, nós temos o candidato senador Jorge Batista, que informou que gastará 250 mil, candidato Valdemir Moca informou que gastará 7 milhões e assim vai. Então no site do Tribunal Regional Eleitoral tem as informações de que haverá esse limite. Então eles noticiaram lá. Para candidato aos presidenciáveis aí, existe pelo que se sabe, salvo engano, será o limite 150, mais ou menos uma média de 150 milhões, né, por candidato. Então isso é uma média, quer dizer, é claro que uma campanha presidencial o valor é muito maior, mas o que interessa é que eles têm que registrar nos respectivos órgãos para poder, inclusive para uma fiscalização. Então, para que serve essa obrigação de noticiar nos tribunais regionais eleitorais e no Tribunal Superior Eleitoral? Que é para, quando houver a prestação de contas ao final da eleição, haver esse cruzamento de informações do que o candidato gastou e do que ele recebeu, e do que o partido doou para ele eventualmente também. Então, esse ano nós percebemos, esse ano não, já essa vontade aí de fiscalização já é um pouco antiga, mas parece-nos que esse ano a coisa está sendo bastante rigorosa. Ainda mais.
No geral, a gente poderia dizer o quê? Vamos gastar com o Legislativo e Executivo no país todo uns 2 bilhões? Seria isso?
Uns 2 bilhões?
Uns 2 bilhões?
Eu acho que se somar todo mundo chega a essa
cifra. É assim, muito dinheiro, né?
É muito dinheiro para gastar com a eleição, né?
É, depois esse pessoal vai cobrar caro, né? Cartão de crédito e tudo que vai...
Aliás, foi até importante isso que você acabou de dizer, padre, porque nós temos conversado aí, inclusive com o TRE e com alguns advogados, alguns colegas militantes da área de direito eleitoral, que essa oportunidade que o eleitor vai ter de fazer a doação pela internet, ela não é só uma simples doação, não é só a simples vontade do eleitor de doar, mas sim, o eleitor agora ele pode falar, olha, eu doei R$50 para o senhor foi eleito, e eu tenho direito de cobrar do senhor, porque eu ajudei no seu trabalho, na sua candidatura, na sua... Né? Então agora o eleitor, ele, muito mais do que doar, ele vai ter com muito maior razão também o direito moral aí de cobrar do candidato também. Essa é uma das facções aí da doação da internet. Então assim, percebe-se que esse ano o eleitor, ele tá cada vez, a sociedade está cada vez mais se aproximando e cobrando dos representantes no governo. A exemplo da própria lei ficha limpa, que foi uma vitória da sociedade, que significa que antes a sociedade ela ia às ruas e protestava com bandeiras e faixas. Hoje a sociedade já está chegando no Congresso Nacional com projetos de lei consistentes e que estão entrando em vigor. É uma conquista da sociedade, isso é muito importante. Então representa mais aí um dos tentáculos aí do Estado Democrático de Direito que nos permite aí cobrar dos candidatos e dos nossos representantes.
Ok, aqui eu gostaria de falar com o doutor Rafael, uma pergunta que a Alice Fernandes, que é do Departamento de Jornalismo da nossa rádio, mandou. Lembrando aqui, o senhor falou ainda há pouco sobre a questão de olhar o passado da pessoa, o currículo e depois o próprio partido. Onde é que a gente vai achar isso nessa eleição? Porque eu recebo muito e-mail falando mal dos candidatos. Os adversários mandam sempre a ficha suja do candidato. A ficha limpa eu geralmente não recebo. Tem algum jeito, além, talvez os advogados aqui saibam um pouquinho melhor onde encontrar, qual site, mas como a gente poderia, de fato, descobrir o passado dessas pessoas, né, para poder a gente votar bem, né?
Sim. Olha, o meu trabalho, né, eu trabalho como professor na Universidade Federal daqui da Grande Dourados. Eu posso dizer que, ainda que não seja uma forma que deve ser desconsiderada, mas as vésperas das eleições não é o único momento em que, na minha opinião, o eleitor devia se interessar pela política. Então, as vésperas das eleições, encontrar informações importantes, no momento em que você fica bombardeado por informações, né, muitas vezes que não são informações assim colocadas sem o interesse de direcionar o eleitor, né? Durante as eleições o eleitor fica meio perdido, né? Você estava conversando com outro colega ali com relação à mídia, né? Alguns jornais acabam tendo mais simpatia, alguns canais de TV, canais de rádio, né? Alguns grupos da área de comunicação acabam tendo mais interesse por um ou por outro candidato, e isso atrapalha o grau de informação do eleitor. Mas, na minha opinião, a informação sobre política deve ser, de forma geral, sobre as instituições políticas, sobre a cultura política, sobre as candidaturas políticas, sobre os representantes, as lideranças políticas, deve ser algo que supere, né, o período ali pequeno das eleições. Deve ser tanto pré-eleitoral quanto pós-eleitoral.
Mas no nosso caso, só lembrando assim, pensemos em dois casos, que eu não quero citar nomes, né? Para não incorrer em injustiças. Em dois casos que os candidatos foram feitos de 8 meses para cá. Sim. Né? Como é que a gente vai procurar o currículo da pessoa se antes ele não aparecia, a gente nem percebia que essa pessoa, né?
Olha, então, na política...
Estou falando a nível nacional, não estou falando a nível de Estado, né?
Na política há algumas estruturas que são estruturas individuais da política e algumas estruturas que são institucionais. Então, o eleitor, quando ele foca, né, a sua visão no candidato, ele foca a visão numa única pessoa que não aparece na mídia o tempo todo, né? Mas nós temos no Brasil, eu estava falando do sistema partidário brasileiro, nosso sistema partidário é muito novo. Então, o sistema partidário que a gente tinha no Império foi desfeito na hora que fizemos a proclamação da República. Depois, o sistema partidário da Primeira República foi desfeito pelo Estado Novo. O sistema partidário do Estado Novo foi desfeito pela democracia seguinte. O sistema né, partidário dos anos 40, 50 lá, foi desfeito pelo regime militar. O sistema partidário do regime militar foi desfeito, né, e reconstituído. Então o nosso sistema partidário tem dificuldade de se solidificar. Mas nós já temos um sistema partidário que você estava mencionando no começo da manhã, mais de 20 anos. Né? Então, quando você foca as instituições mais perenes do sistema político, você consegue acompanhar de forma mais clara. Então, os grandes partidos no Brasil, né, o PT, o PSDB, o DEM, o PDT, né, todos os nossos grandes e médios partidos, eles já têm um histórico político de mais de quase 30 anos. Né? Então, há formas de você focalizar estruturas políticas que você vai encontrar passado, né, presente e futuro, né? E com relação às candidaturas também, elas não nascem de 8 meses, né? Talvez as informações biográficas, informações sobre uma pessoa, fica difícil de você encontrar de um momento para outro. Mas o que eu queria frisar ao eleitor, né, ao nosso ouvinte, que certamente serão eleitores, né, é que ele deve se interessar por política de forma geral, né? Ele deve acompanhar a política não só às vésperas da eleição, onde para qualquer coisa na vida fica difícil você tomar decisões de última hora, né? Então, quando você se coloca a questão de você encontrar um programa político, encontrar uma proposta política que te interesse, se você se coloca essa questão de última hora, o grau de informação seu, mesmo que você tenha acesso às informações, é preciso um período para matizar, refletir sobre aquelas informações, e que necessariamente acaba sendo difícil se for feito de última hora. Então, não precisa ter começado já. Quanto mais cedo começar, melhor. Então, o bom do sistema do regime democrático com eleições é que você tem isso a cada 4 anos. No Brasil, eleições diversas você tem a cada 2 anos. Então, você tem sempre, né, uma experiência de estar escolhendo, de estar observando, né, e há, como eu estava falando, estruturas individuais, biográficas e estruturas organizacionais, né? Então, você mudando o foco, você já encontra um liame de perspectiva mais fácil de você se informar. E você pode solicitar isso, como os colegas estavam dizendo, diretamente aos candidatos, né? Fala: olha, candidato, estou interessado na sua candidatura. O senhor poderia me fornecer uma biografia sua, né, sobre a sua... E você pode pedir isso para todos os partidos, né? Hoje com a internet facilita muito a comunicação. Pede aos candidatos, fala: olha, estou interessado na sua candidatura, mas também estou interessado na do seu concorrente. Né? Que você consegue me fornecer informações sobre você, e pega do outro também e vai comparando. O eleitor tem que fazer isso, né, com frequência. Seria...
O nosso programa está começando a ficar apertado. Você vê que o assunto daria para a gente ir até meio-dia. É interessante lembrar isso aqui, porque na propaganda, claro, só aparece a parte bonita, né? Bem bonita. Ninguém vai colocar outras coisas, né? Ninguém é besta de fazer isso também. Agora, o doutor João gostaria de falar sobre isso. Doutor João, eu aproveito, além daquilo que você quer falar, uma outra pergunta que veio aqui pela internet, em relação às denúncias, né, de irregularidades. A quem a gente se dirige? Pode falar antes o que você queria falar e depois você responde essa pergunta.
Apenas assim, a consulta para os candidatos, fazendo o adendo ao colega, é interessante, todo site, principalmente por essa questão da lei complementar chamada ficha limpa, você no site dos tribunais de justiça, você digitando o nome do candidato, você consegue uma relação de processos que não estejam sob segredo de justiça. São informações públicas que todos têm acesso, podem ter acesso. Então, eventualmente, quer saber, ele responde algum processo que não esteja sob o manto da proteção do segredo de justiça, ali vai aparecer. Então, uma das formas que o eleitor pode buscar a informação é essa. Com relação às denúncias, a Polícia Civil, salvo engano, irá trabalhar nessas eleições. O Ministério Público, eu diria, é o recebedor maior aí dessas denúncias. O eleitor, ele tem que ter consciência que ele tem o pleno direito de, se visto alguma irregularidade, registrado alguma irregularidade, é bom que se registre isso, às vezes por meio de foto ou vídeo, de eventual irregularidade, se dirige até o Ministério Público, até o promotor de justiça, ele vai recebê-lo e vai providenciar, vai tomar as ações necessárias, as medidas judiciais necessárias para coibir novamente um novo excesso do candidato e para eventualmente penalizá-lo, se for o caso.
Então, o Ministério Público, até eventualmente, mas a gente não aconselha porque você, o juiz, ele está assoberbado. Mas os funcionários que irão trabalhar na Justiça Eleitoral, eles também estão aptos a direcionar essas denúncias para aquela pessoa que irá recebê-las e irá tomar providências com relação ao que tem que ser coibido e ao processo a ser formado contra, né, o candidato.
Vou aproveitar contigo uma outra pergunta que veio, e aqui eu vou ter que encerrar. Infelizmente, eu gostaria de ir até mais tarde com vocês, mas eu prometo que a gente volta quando estiver mais próximo da eleição, tratando desse assunto. Acho que o professor Rafael poderia voltar aqui conosco, né, para poder aprofundar esse assunto, e vocês também, mesmo sendo de Campo Grande, já estão convidados. E, aliás, a rádio chega em Campo Grande também, viu? Alguém deve estar ouvindo vocês por lá.
Obrigado.
Falando sobre a questão do deficiente visual, como votar? Ele cita aqui algumas coisas que eu não sei bem o que ele quer dizer, mas diz que a tecla no número 5, que é central, teria um problema, né? E que esta versão seria a versão de 2000-2002, que permite ainda o sistema de uso de áudio. Como é que o eleitor que tem problemas deficiência visual pode fazer para votar na próxima eleição?
Nessas eleições, os eleitores com deficiência física, salvo engano, eles já informaram ao TRE essa deficiência. Então, o próprio TRE, né, os membros, já tem eles já têm um cuidado, um zelo maior com esse eleitor. Com relação à urna, à tecla, à informação, é importante que esse eleitor, ele se dirija antes das eleições, ou seja, agora, nessa antevéspera, né, dessa festividade eleitoral, para que informe que, pelo menos na eleição passada, ele teve esse tipo de problema. E solicitar uma modificação ou uma atenção maior para esse caso específico, porque a Justiça Eleitoral, ela trata de um modo geral as questões, seja da urna eletrônica, seja da forma com que a pessoa facilitar o voto para aquele deficiente, mas é preciso que o próprio eleitor se dirija, comunique o órgão eleitoral para que eles tomem providências. Então, o ideal é que agora, na antevéspera, já informe a Justiça Eleitoral de que nas eleições de 2008 já teve problema e agora gostaria que sofresse uma alteração, sugerindo alguma inovação.
Obrigado, gente. Nós precisamos concluir, já estamos com outro programa para entrar no ar. Eu quero agradecer então ao Marcos Billen, o doutor João Eduardo, ao professor Rafael de Almeida, da Faculdade Federal, da Universidade Federal da Grande Dourados, e também ao doutor Leopoldo Lopes e ao nosso amigo doutor César Augusto, da OAB, que veio acompanhando os colegas. A vocês todos, muito obrigado, e um obrigado especial a você, ouvinte, que participou da nossa programação nesta manhã de sábado. Retornamos no próximo sábado, certamente com um assunto bem pertinente, para que possamos realmente informar a nossa população sobre as realidades que estamos vivendo no nosso dia a dia. Até lá, se Deus quiser, e obrigado pela companhia.